Seja bem-vindo ao Se Liga na Língua, o podcast da eletiva Linguagens para o Enem e Vestibulares da EREMPA. Eu sou o professor José Antônio. Aqui nós vamos revisar conteúdos, comentar questões e ouvir dicas para o Enem, SSA e outros vestibulares. Se liga na língua! Olá, eu sou o professor José Antônio e estou aqui para ajudar você a se ligar na língua. Nós hoje vamos revisar as figuras de linguagem. No nosso último episódio, a professora Fabiana Júlia conversou conosco sobre as competências 1 e 2 da prova de linguagens do Enem. E ela nos falou sobre a importância de estudarmos os recursos expressivos da língua. Por isso, nós vamos revisar as figuras de linguagem. Figura de linguagem é uma forma de expressão que consiste no emprego de uma palavra em sentido figurado, isto é, quando nós utilizamos essa palavra com um sentido diferente daquele que nós utilizamos usualmente. Vamos relembrar, então, a linguagem conotativa e a linguagem denotativa. A linguagem denotativa é o sentido real, é quando nós utilizamos a palavra com o sentido que ela tem num dicionário. Então, quando eu digo o gato da vizinha está preso no telhado, gato aqui representa o animal. Mas quando eu digo o namorado da vizinha é um gato, aqui eu estou empregando um outro sentido, que é o sentido conotativo, é um sentido figurado. Gato aqui vai representar bonito. Então eu estou utilizando um recurso da linguagem para dar mais expressividade àquilo que eu quero dizer. E isso é figura de linguagem. E essa é a linguagem conotativa. Então, as figuras de linguagem são normalmente utilizadas para tornar mais expressivo o que queremos dizer. Nós empregamos tanto na língua escrita quanto na língua falada. Para quê? Para ampliar o significado de uma palavra, para suprir a falta de um termo adequado, para criar significados diferentes. Então, é isso que nós vamos estudar hoje, as figuras de linguagem. São muitas, então nós não vamos ver todas, nós vamos ver as principais. Dentro da classificação de figuras de pensamento, figuras de palavra e figuras de sintaxe. Mas não vamos ver todas, nós vamos ver as principais. E então você vai complementar o nosso estudo procurando na gramática as figuras de linguagem, dando mais uma estudadinha em casa. Vamos começar a nossa revisão pelas figuras de palavra. Pelo menos as principais figuras de palavra, elas estabelecem uma espécie de comparação. São elas a comparação, a metáfora e a metonímia. Vamos ver como é que funciona a comparação nelas. A primeira, a comparação, estabelece uma comparação, mas fazendo uso de conectivos. Como, assim como, bem como, tal qual. Vejamos o exemplo. Naquele domingo, trabalhou como um cavalo. Então, eu tenho aí estabelecendo a comparação, o conectivo como. Mas o que é que eu quero que vocês prestem atenção também? Que cavalo aqui tem um sentido figurado. Eu não estou comparando o indivíduo ao cavalo, mas eu estou dizendo que ele trabalhou como um cavalo trabalha, com força, com garra, com disposição. Eu estou utilizando a palavra num sentido figurado. A diferença da metáfora é justamente que na metáfora eu não vou ter o conectivo. Naquele domingo, ele era um cavalo trabalhando. Foi o que aconteceu? Eu tirei o conectivo. Quando eu tiro o conectivo e faço uma afirmação, naquele domingo ele era um cavalo trabalhando. Eu tenho a metáfora. A metáfora é uma forma de comparação muito utilizada nos poemas. Então, fica atento aí. A metáfora é uma comparação, mas uma comparação sem conectivos. Eu tenho implícito a esse conectivo. Quando eu digo, naquele domingo ele era um cavalo trabalhando. Eu estou também fazendo uma comparação, mas eu não tenho nenhum conectivo. Eu tenho uma afirmativa. Preste bem atenção a isso. Vamos agora à metonímia. Metonímia é a utilização de uma palavra por outra. Veja um exemplo. Pelé é bom de bola. Bola aqui não está significando o objeto. Está representando o futebol. Ele joga bem futebol. Quando eu digo, todos leram Machado para a prova. Machado aqui vai representar todos os livros de Machado de Assis, ou parte dos livros de Machado de Assis, ou algum livro específico de Machado de Assis que o professor pediu. Então, essa metonímia é o autor pela obra. Mas eu também posso utilizar um instrumento pela pessoa que dele se utiliza. João é bom de copo. Eu estou querendo dizer que João bebe muito. Ou João é bom de garfo. Eu estou dizendo que João come muito. Então, eu estou representando o ato de comer muito por garfo. Ou eu estou representando o ato de beber muito por copo. Eu também posso utilizar um recipiente pelo seu conteúdo. Quando eu digo, João tomou um copo d'água. Ele não tomou o copo, ele tomou o conteúdo do copo, que é a água. Quando eu uso um lugar pelo produto, ele fumou uma Havana. Havana aqui é o lugar onde foi feito o charuto e que representa o charuto. Então, metonímia é utilizar uma palavra por outra. Para encerrarmos as figuras de palavra, sinestesia, que é a figura que proporciona a ilusão de mistura de percepções, mistura de sentidos, apela para os sentidos, nossos sentidos. Vamos ver. Aquele olhar doce realçava sua voz morna. Então eu tenho a ideia de paladar doce, mas também tenho a ideia de tato, quando eu digo morna. Então, entendeu aí? Eu estou utilizando os nossos sentidos, os nossos cinco sentidos para expressar algum sentimento, para expressar alguma coisa com as palavras. Vamos ver agora as principais figuras de pensamento. A primeira é a antítese, que é a aproximação de uma palavra ou expressão que exprime uma ideia contrária e adversa. Veja o exemplo. Aquele fogo em sua face apagava-se com o gélido coração. Então eu tenho aí em oposição, né, as palavras fogo e gélido. Né? Eles têm sentidos adversos. Estão em oposição, contrastando. Contrastam com ideias contrárias. Vamos ao eufemismo. Eufemismo é abrandar, suavizar o teor de um determinado termo, de uma determinada palavra, para ser mais polido, para torná-la mais suave. Vamos ver. Olha o exemplo. O nobre deputado faltou com a verdade, no lugar de o nobre deputado mentiu. Então, eu suavizo a palavra mentir com o faltou com a verdade. Vamos mais. O nobre deputado desviou verbas públicas, no lugar de o nobre deputado roubou. Vamos agora para a ironia, que é a figura que consiste em dizer, com intenções sarcásticas e zombadoras, com a intenção mesmo de fazer humor, exatamente o contrário do que se pensa e do que realmente se quer afirmar. Então vamos dizer que eu tenho uma cadeira velha. E aí eu digo, essa cadeira é muito nova, muito confortável, muito agradável. Eu estou dizendo o contrário do que realmente eu queria dizer, mas com a intenção de fazer graça, com a intenção de provocar humor. E a hipérbole? A hipérbole é um modo exagerado de exprimir uma ideia. Quando aquele aluno diz antes do intervalo, professor, se não tocar eu vou morrer de fome. Ele está exagerando. Ele morreu de chorar. Então a gente sabe que é um exagero. Vamos à prosopopeia ou personificação. Como o nome já está dizendo, personificação consiste em personificar, tornar pessoa o que não é pessoa. É atribuir características humanas a seres não humanos. Quando eu digo o sol sorriu para mim, então eu estou atribuindo uma característica humana de sorrir para um ser que não é humano. No caso, o sol. Como é que ele vai sorrir se ele não tem boca? Então, seus olhos corriam pela fazenda enquanto a lua lhe sorria. Como é que a lua vai sorrir para alguém? Esse é um recurso expressivo da linguagem chamado personificação ou prosopopeia. Vamos agora às figuras de sintaxe. A primeira que a gente vai ver é a elipse. A elipse ocorre quando se omite algum termo ou palavra de um determinado enunciado, mas que o leitor pode recuperar essa palavra pelo contexto, pelo verbo. Vejamos o exemplo. Saímos da confeitaria com um pedaço de felicidade. Quem foi que saiu? Nós. O nós estava expresso, estava explícito no enunciado? Não. Estava oculto, elíptico. E como é que a gente recuperou essa palavra? Pela terminação verbal. Vamos agora a zeugma, que é um tipo de elipse. Só que agora a palavra apareceu em outro enunciado. Vamos ver o exemplo. Todos querem dinheiro, eu, amor. Qual é a palavra que está elíptica? É a palavra quero, né? Então, todos querem dinheiro, eu quero amor. No lugar de colocar e de repetir o verbo querer, eu, em vez disso, coloco uma vírgula. Então, todos querem dinheiro, ponto e vírgula, eu, vírgula, amor. Então, em vez de repetir todos querem dinheiro, eu quero amor, para dar mais expressividade ao que eu estou dizendo, ao texto que eu estou escrevendo, eu retiro o verbo querer e coloco uma vírgula. E aí eu tenho a zeugma. Qual é a diferença da elipse? Na elipse, o termo não apareceu anteriormente. Eu o recupero pelo contexto. Na zeugma, apareceu no enunciado anterior, ok? Vamos ao pleonasmo. Essa figura nada mais é do que a repetição, o reforço de uma ideia já expressa por alguma palavra, termo ou expressão. Somente ocorre como figura de linguagem, no caso figura de sintaxe, quando é utilizada com fins estilísticos, com a ênfase intencional a uma ideia, ok? No caso, nós vamos ter no exemplo aqui, cheguei até aqui caminhando com minhas próprias pernas. Nesse sentido aqui, eu estou reforçando a ideia de que cheguei caminhando com minhas pernas, né? Se é caminhando, só pode ser com minhas pernas, mas eu quero dar ênfase que eu cheguei por mim mesmo. Eu cheguei pelas minhas próprias forças. Vamos a outros exemplos. Vinícius de Moraes, em um de seus poemas, vai dizer: chorar meu pranto, rir meu riso. Nesse caso, ele está reforçando o pranto, ele está reforçando o riso. Nesse caso, empregado com uma intenção intencional, estilística de reforçar, nós temos a figura de sintaxe pleonasmo. Mas quando a gente comete isso por ignorância, no caso, entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo, o pleonasmo aqui passa a ser um vício de linguagem. Então, cuidado aí. Vício de linguagem é uma coisa, é dito por ignorância, sem se perceber o que está fazendo. Eu estou reforçando, mas não careço desse reforço. Não é necessário esse reforço. Estou reforçando, mas esse reforço não se faz necessário nessa situação. É diferente de um recurso estilístico de chorar meu pranto, rir meu riso, utilizado pelo poeta Vinícius de Moraes. Figura de sintaxe inversão. Vamos relembrar um fato. Na nossa língua, na língua portuguesa, nós temos o que a gente chama de ordem canônica, que é organizar os termos da oração da seguinte forma: sujeito, verbo e complemento. Quando a gente mexe nisso, a gente inverteu. Então, a inversão, que é uma figura de sintaxe, ocorre quando há qualquer inversão nessa ordem natural dos termos dentro de um enunciado. Vamos ao exemplo: sua alma, nunca vi. O natural seria dizer: nunca vi sua alma. Natural não, vamos utilizar assim, a ordem canônica seria dizer: nunca vi sua alma. Mas aí o artista, o poeta, ele quis falar a mesma coisa, só que com recurso expressivo da linguagem. Aí ele inverte os termos e diz: sua alma nunca vi. Ainda como forma de um tipo de inversão, nós vamos ter o anacoluto, que coloca um termo solto na frase, quebrando a estrutura lógica. Normalmente inicia-se com uma determinada construção sintática e depois se opta por outra. Veja o exemplo. Eu, parece-me que vou desmaiar. É um exemplo. Um outro exemplo. Minha vida, tudo não passa de alguns anos sem importância. Nós temos aí um sujeito sem predicado. Outro exemplo. Quem ama o feio, bonito lhe parece. O que é que acontece aqui? Alteram-se as relações entre termos da oração. E o hiperbato é um tipo de inversão que consiste geralmente na separação de termos que normalmente apareceriam unidos. Vamos ao exemplo: o amor, todos sabemos, vermelho e quente, descobri eu. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho uma oração intercalada. A oração, todos sabemos, ela aparece dividindo o amor vermelho. O amor vermelho deveria estar junto, mas o autor optou por colocar e separar esses dois termos com uma oração intercalada, todos sabemos. Vamos agora para o assíndeto. Síndeto significa conjunção. Portanto, assíndeto nada mais é do que a ausência, né? O A é a negação, a ausência de conjunção. Vamos ao exemplo. Ele tocava, bulia, arfava e ela dormia. Então eu tenho aí os termos ele tocava, bulia e arfava separado por vírgula, quando poderia estar separado por um síndeto ou por uma conjunção. Polissíndeto é o contrário do assíndeto. É a repetição de conjunções. Ele tocava, e bulia, e arfava, ela dormia. Então eu tenho agora a repetição da conjunção e. E para finalizar as figuras de sintaxe, a onomatopeia, que consiste na criação de palavras com o intuito de imitar sons ou vozes naturais dos seres. Vamos ver o exemplo. Ela me deu um susto e ploft. O bolo caiu no chão. Então, esse ploft imita o som do bolo caindo. Então é isso, gente. Figuras de linguagem, figuras de estilo ou figuras de retórica são estratégias que o orador ou o escritor pode aplicar ao texto para conseguir um determinado efeito na interpretação do ouvinte ou do leitor. Podem relacionar-se com aspectos semânticos, fonológicos ou sintáticos das palavras afetadas. São várias as figuras de linguagem. Nós revisamos aqui só as principais. Então é importante que você procure uma boa gramática e dê uma olhada nessas figuras de linguagem. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para o slide que eu usei na aula e o link para um texto complementar, mas não deixe de pesquisar em uma boa gramática. No próximo episódio, nós vamos novamente receber a professora Fabiana Júlia, que vai continuar conversando conosco sobre as competências para a prova de linguagens do Enem. Até lá, um beijão no coração!